Estamos de volta e para nos ajudar a entender esse tema melhor, está aqui comigo Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado por estar aqui com a gente no Pecuário e Mercado. Proteína animal, o peixe se destacando aí nesse segmento. A gente tem alguns números importantes do anuário que acabou de ser divulgado aí por vocês. Um crescimento de 9% na produção de pescado em 2024 e a tilápia ainda se destacando com um crescimento de 14% na produção e as exportações bombando. Seja bem-vindo, Francisco. Conta mais para a gente desse mercado e principalmente do potencial que a piscicultura tem na produção brasileira e principalmente no agronegócio brasileiro, meu caro.
Olá, primeiro obrigado aqui pelo convite, mais uma vez, estando aqui com vocês falando sobre peixe, e aí sobre a chamada, uma observação muito importante. Você falou de vento em popa, tem hora que o vento está em popa, mas tem hora que a água está na popa. Então é um negócio bastante dinâmico, mas está crescendo, isso que é importante para o agronegócio brasileiro.
Você está falando das importações, é isso?
Ah, das exportações é vento em popa, literalmente. E às vezes na produção interna tem água na popa, né? Aí tem que se espelhar.
Bom, então vamos pontuar as duas coisas, então, aproveitando aí a sua participação. Vamos lá para o vento em popa, então, Francisco.
É isso aí.
A produção está crescendo, as exportações também estão indo muito bem, é isso?
É, exatamente. Nós tivemos um crescimento bastante significativo da piscicultura no ano de 2024, praticamente 9,5%, mas a gente tem que levar em consideração que a tilapicultura hoje já representa praticamente 70% do tudo que a gente cultiva. E quando eu olho especificamente a tilapicultura no Brasil, são 11 anos consecutivos crescendo mais de 10% ao ano. Então, nós nunca tivemos uma série histórica de uma proteína do Brasil que tenha crescido 11 anos, mais de 10% ao ano. Isso é um resultado principalmente dos investimentos das empresas do setor e das oportunidades, não só no mercado interno, onde o produto tem crescido. Inclusive, essa semana nós estamos no período de quaresma, entrando aí já na Semana Santa, e vocês vão observar em todos os supermercados, todas as peixarias, a presença bastante significativa da tilápia, porque hoje, efetivamente, é o principal pescado mais consumido no Brasil e também é o principal pescado mais exportado pelo Brasil.
Agora, como é que se explica, Francisco, esse gosto, né, do brasileiro pelo peixe? Era um gosto que estava limitado por algum fator de preço, de repente, ou de falta de oferta no mercado e que agora começa a se deslanchar com o aumento da produção? O que está acontecendo? Qual que é a novidade que tem no mercado aí?
Bom, são vários motivos. Primeiro, durante muitos anos, a oferta maior de peixe era somente no litoral. Porque no litoral que tinha maior oferta, o interiorzão não tinha peixe. Com a entrada da tilápia no negócio, principalmente com o business da tilápia, porque hoje a tilápia é uma commodity, da mesma forma que suíno, aves, soja, milho, ela é produzida em 90 países e comercializada em 140 países. Com a produção sistematizada da tilápia, as empresas puderam produzir e comercializar o produto nos mais diversos pontos de venda do Brasil. E aí isso começou a facilitar. Outro aspecto importante é que o produto da tilápia, que é o filé, é um produto sem espinha, um produto de sabor suave. Com isso, acabou caindo no gosto de todo brasileiro, seja do Rio Grande do Norte, seja do Rio Grande do Sul. E não só de todo brasileiro, mas do mundo inteiro. Aliás, a tilápia é o único peixe que é commodity no mundo. Os outros peixes também acabam sendo nichos, né? Você tem o salmão, que é produzido praticamente em dois países do mundo, Chile e Noruega, e consumido em grande parte dos países, mas a tilápia ela é universal. E é um negócio que começou como business no Brasil aproximadamente 10 anos. Antes a gente tinha, criava, mas não como negócio, muitas vezes como lazer, porque gostava. Outro fator importante é a entrada das indústrias de frango, que produzem frango na produção de tilápia, começando inicialmente pelas cooperativas no Paraná, mas que hoje está se estendendo aí por todo o Brasil esse modelo de negócio.
Quando a gente olha aí para a produção crescente, como você disse, uma produção que tem um crescimento importante aí, consistente nos últimos 10 anos, a gente entende a evolução do setor. Mas você começou a nossa conversa falando de água na polpa. O que que está atravancando, o que que está preocupando o setor nesse momento aí, Francisco?
Bom, sempre a gente tem dois fatores importantes. Algumas atividades são, no nosso caso, duas. Primeiro, a questão de mercado. O mercado sempre é volátil, ele sobe e desce com uma velocidade muito grande. Mas esse não é um problema maior, porque a gente sabe que ele cresce. Agora, a grande dificuldade que a gente tem hoje são os regulatórios. A regulação tanto dos estados quanto da União. Você tem ideia, a piscicultura hoje, você tem que ter praticamente 13 autorizações, entre licenças e autorizações dos mais diversos órgãos. É a atividade agropecuária mais controlada do Brasil, para se ter uma ideia. Quando eu produzo, eu tenho que informar minha produção para quatro entidades governamentais. Recentemente, a gente estava até brincando, a fabricação de munição para arma de fogo, comércio de munição para arma de fogo, não tem o controle que tem a produção de peixe. Eu não sei o mal que se provoca, porque os benefícios, vocês, são bastantes.
Ou seja, você está reclamando da burocracia, mas como é que está essa
Demais.
discussão hoje, Francisco? Já tem a mobilização no Congresso, enfim, as entidades representativas do setor estão brigando por isso já? Como é que está evoluindo essa conversa?
Bom, esse é um trabalho do dia a dia, uma luta do dia a dia, não diminui. No final do ano passado, a gente conseguiu um avanço significativo, que foi a desburocratização de um documento, que se chama Certificado Sanitário Internacional, um acordo que nós fizemos juntamente com o MAP e com o FDA dos Estados Unidos, e por isso que as exportações explodiram, demonstrando para o governo, demonstrando para a sociedade, que a desburocratização traz resultados extremamente positivos. Nós estamos agora com o Ministério da Pesca e Agricultura. Esperávamos que iria ser um parceiro importante na desburocratização, mas infelizmente eles acabaram criando mais um documento que chama-se licença de aquicultor. Então, vamos dizer assim, a briga não está fácil. Todo mundo está querendo regular, todo mundo quer criar uma taxa para pegar dinheiro do setor.
Isso é bastante preocupante até como um limitador de crescimento, né? Pelo que você está me contando, a produção poderia estar avançando até mais do que os atuais avanços registrados, Francisco.
Exatamente. Você pega um país que, desde o ano passado, a gente está tá tendo negociações entre o governo brasileiro e o governo do Vietnã para importar tilápia, e nós. Opa!
Opa!
E nós. Opa! Eu estava falando que está tendo negociações nesse momento no Brasil, do governo brasileiro com o governo do Vietnã, para o governo brasileiro importar tilápia do Vietnã. E nós estivemos no Vietnã, ao invés de 13 licenças, ele tem uma licença só. Então, é muito mais burocratizado, a produção fica muito mais barata, muito mais fácil de produzir. E é isso que a gente tenta sensibilizar todo dia ao governo brasileiro. Se reduzir a burocracia, nós respondemos com aumento de produção, geração de emprego, geração de renda e, principalmente, produto mais barato para o consumidor na ponta.
Isso é importante que você incrementa o consumo, dá a oportunidade do consumidor que ainda não tem acesso a essa proteína de conhecer e consumir essa proteína e, obviamente, sem considerar, né, a gente está falando só de mercado, mas sem considerar os benefícios para a saúde, que é o consumo aí de peixes, né, Francisco?
Exatamente. É uma proteína extremamente nobre. O consumo per capita no Brasil é a metade da média do consumo per capita mundial, que significa que nós ingerimos muito pouco pescado. E é fundamental, porque alguns tipos de minerais, alguns tipos de vitaminas, a gente vai encontrar somente no pescado. E quem não consome tem que fazer suplementação, através de comprimido, de algum outro tipo de suplemento, para que tenha o seu bom desenvolvimento. Então, historicamente, a gente não tem essa tradição de consumir pescado, mas hoje a piscicultura, a silvicultura, está dando essa oportunidade para o produtor e também, é lógico, para o consumidor de ter acesso a esse produto.
Muito bom. Francisco, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelos esclarecimentos. A gente está aqui aberto aí para levar essa discussão adiante. Fique à vontade para nos trazer todas as novidades aí do setor, tá bom?
Eu que agradeço e lembrando a todos, estamos no período de quaresma, semana que vem, Semana Santa, hora de consumir mais peixe, hora de consumir peixe de cultivo. Tilápia e tambaqui.
Aumenta muito o consumo nessa época, Francisco?
Em algumas regiões chega a mais de 100%, a média nacional é de 30%.
Puxa vida, que bom. Vamos comer peixe então. Obrigado, Francisco. Um abraço, até a próxima.